A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da rádio Paraná Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje nós vamos conversar aqui no programa de rádio da Mapar sobre direitos fundamentais, direitos humanos e cidadania. E quem traz para você, ouvinte, mais informações sobre esse assunto tão interessante é o juiz Sidney Dal Moro. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema aqui para o nosso programa por meio do nosso Facebook, por inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui o Dr. Sidney. Boa tarde, doutor, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, obrigado. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar falando com você, um prazer estar falando com os ouvintes da Rádio Paraná Educativa. Espero que a gente possa contribuir de alguma forma para divulgação dos direitos do cidadão e que as pessoas tenham mais acesso ao conhecimento, né?
E doutor, para a gente começar então a nossa conversa, o senhor poderia primeiramente explicar para os nossos ouvintes, em linhas gerais, o que significa a gente falar em direitos fundamentais e em direitos humanos?
É bom tentar de forma bem singela, né? Até mesmo porque não dá para se esgotar o tema numa entrevista, né? Mas direitos fundamentais, direitos humanos e cidadania são conceitos interligados. Você não consegue falar, né, de um sem falar do outro.
Uhum.
Direitos fundamentais, vou dizer, desde o direito natural, né, do jusnaturalismo, até os códigos atuais, nós temos uma evolução dos direitos básicos do cidadão, direito à vida, à propriedade, à saúde, à educação, né? Os direitos humanos também estão interlaçados com esses direitos fundamentais. Os direitos fundamentais são previstos, vamos assim dizer, de uma forma mais abstrata, né? Previsto para todo cidadão. Os direitos humanos você consegue vislumbrar, materializar no homem em particular. E a cidadania é a sua forma de exercício, né? Quando você consegue materializar isso em lutas sociais, em evolução da sociedade e em a efetiva aplicabilidade dos direitos, né? É uma via de mão dupla, uma previsão, uma luta por uma construção legislativa, de arcabouço social, né, desses direitos e posteriormente uma luta de implementação, de efetivação no dia a dia do cidadão, no dia a dia das pessoas.
Uhum. E, doutor, de acordo com a nossa Constituição Federal, os direitos fundamentais são subdivididos em três núcleos. Seriam os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais e os direitos políticos. O senhor poderia explicar para os nossos ouvintes que não estão tão situados com esse assunto no que consiste em cada um desses núcleos?
Digamos assim que os núcleos dos direitos são os básicos, vamos dizer assim, exatamente, né? A própria jurisprudência, a doutrina diz que esse rol de direitos não é taxativo, mas os direitos, vamos dizer assim, os direitos civis básicos, né? Que é o direito à vida, à propriedade, estão basicamente elencados lá no artigo 5º da Constituição. Então são mais os direitos individuais, né? Você tem direito à vida, à propriedade, o habeas corpus é um direito fundamental básico, o direito à liberdade de expressão, de pensamento, à liberdade de imprensa, são todos direitos fundamentais básicos. Os direitos sociais, você tem direito ao trabalho, ao salário digno, direito à previdência, né? São direitos que dizem respeito a toda a sociedade. Direitos políticos é o direito de votar, de ser votado, de exercer a cidadania, né? Podemos até incluir entre os direitos políticos a iniciativa popular, né? Que é uma forma de participação direta com o plebiscito, o referendo, ou propriamente a apresentação de projetos de iniciativa de lei, de iniciativa popular, que são possíveis, né? São pouco usados no Brasil, mas é plenamente possível. Então, basicamente, seria isso. É lógico que tem desdobramentos maiores e mais de profundidade, mas na essência, o que para o cidadão compreender, basicamente seria isto.
Uhum. E, doutor, queria agora pedir para o senhor traçar um panorama para os nossos ouvintes sobre a evolução histórica do tratamento dos direitos humanos e fundamentais na nossa legislação brasileira. E como que isso evoluiu?
Tratar dos direitos fundamentais da sua evolução no Brasil é até, de certa forma, difícil, né? Tendo em vista que nós não temos tradição democrática, nós somos uma democracia jovem, nosso período atual de 31 anos da Constituição de 88 nosso período de estabilidade democrática mais longo. Nós temos um histórico de rupturas institucionais e constitucionais, e isso naturalmente reflete na legislação de direitos fundamentais e direitos humanos, porque não há como termos direitos fundamentais, direitos humanos, cidadania, sem vivermos num Estado democrático de direito.
Uhum.
Então, nós, desde a primeira Constituição do Império, que já era extremamente limitada, né, era uma Constituição que visava atender os interesses do Imperador, nós temos poucos, lá naquelas Constituições, poucos direitos civis, vamos assim dizer. Eu diria que uma das primeiras Constituições de marco histórico, uhum, com relevância, seria a Constituição de 32, né, decorrente até do levante constitucionalista paulista, que nos, sim, traz já um arcabouço jurídico razoável em termos de direitos fundamentais, de direitos humanos, uma legislação mais modernizante, né? Nós posteriormente tivemos percalços com rupturas, né, o regime militar de 64, né, que foi um extremo retrocesso. E nós temos a Constituição de Cidadã de 88, que para mim e para grande parte da doutrina é um marco histórico e civilizatório. Nossa Constituição é das mais modernas e das melhores cartas políticas do mundo. Nosso grande desafio contemporâneo é implementar todos aqueles direitos, aquelas garantias previstas ao cidadão. Nossa Constituição não deve nada e, ao contrário, serve de modelo para os melhores países do mundo. Não ficamos atrás do ponto de vista de legislação para os Estados Unidos, para a França, para a Inglaterra. É realmente a Constituição de 88 um marco civilizatório.
Uhum.
O que por vezes acontece, né, no dia a dia do cidadão é que as pessoas, por falta de implementação dos seus direitos efetivamente, não conseguem vislumbrar como aquele documento, aquela carta política foi importante para o nosso país. Né?
Uhum.
Não sei se contemplou a...
Sim, com certeza. E, doutor, quando a gente fala em direitos humanos, agora com toda essa evolução que o senhor explicou para os nossos ouvintes, quais ainda são os maiores desafios enfrentados atualmente no Brasil com relação a essa temática, a esse cumprimento dos direitos humanos?
Eu penso que nós gradativamente estamos evoluindo, né? Evoluímos do século XIX para o século XX, do século XX para o XXI, nós evoluímos bastante, mas eu penso que o grande desafio contemporâneo dos direitos humanos é a tentativa de negação da existência de minorias e da necessidade de implementação de políticas públicas que atendam minorias. Nós temos o caso das mulheres, que historicamente foram discriminadas, né?
Uhum.
As mulheres começaram a votar a partir da década de 30, né? E a questão da violência contra a mulher foi enfrentada somente recentemente com a Lei Maria da Penha. Então, a negação da existência das minorias e a negação até mesmo da condição de pessoa fragilizada, pessoa em risco e que necessita de um atendimento especial do Estado é hoje o maior desafio dos direitos humanos. E aí entra também a comunidade negra, né, que nós sabemos do histórico de discriminação que existe no nosso país, da origem escravocrata e toda essa situação. As comunidades LGBTs, do homossexuais, gays, lésbicas, travestis, que são discriminados, que têm toda uma política até de perseguição. Então, esse para mim, eu vejo hoje que é o grande desafio dos direitos humanos. Não negar essa realidade de discriminação de pessoas que precisam de um tratamento especial, que precisam de proteção, e de tornar efetiva políticas públicas de proteção e de apoio para esses grupos marginalizados e até perseguidos, eu diria.
Uhum. Doutor, mas o senhor diria para os nossos ouvintes que a gente está avançando de alguma maneira na conscientização da sociedade a respeito dos seus direitos? O que, que falta com relação a essa questão?
Bom, eu sou um otimista, né? Mesmo nos momentos de crise, de insegurança, eu sou um otimista. Acho que a gente sempre pode avançar. Então, eu creio que nós estamos avançando e vamos avançar ainda mais. O desafio para evoluir, mas é o desafio da cidadania. Uhum. Nós precisamos melhorar a educação. Quanto mais as pessoas estudarem, mais tiverem acesso ao conhecimento e aos seus direitos, mais elas vão lutar por eles e mais vão conseguir implementá-los. Então, eu acho que o grande desafio nosso é educacional, é fazer as pessoas entenderem seus direitos, entenderem que os direitos que estão previstos não são uma coisa abstrata para os outros, é para todos nós, né? Uhum. Eventualmente nós não podemos não estar usando os direitos de forma direta, de forma objetiva para nós, mas ao serem direcionados a toda a sociedade, ainda que outro cidadão esteja usando, é o nosso direito que está sendo protegido. Então, para mim, o grande desafio é educacional. Quanto mais as pessoas tiverem consciência de que os direitos individuais, os direitos humanos, são parte da cidadania e que isso é importante para toda a sociedade, que é um maximizatório, mais a sociedade vai avançar, vai evoluir.
Uhum. E, doutor, qual que é a importância também da sociedade vigiar o cumprimento dos direitos humanos por parte do Estado?
O político em inglês, né, o Churchill, uma frase que é atribuída a ele, dizia que para o mal vencer basta os homens de bem não fazer nada. Eu acredito que é isso que a sociedade tem que ter em mente, né? Os direitos humanos, os direitos fundamentais, a cidadania não foram uma concessão dos senhores de engenho, não foi uma concessão dos escravistas, não foi uma concessão dos senhores, foi uma conquista da sociedade. Uma conquista que veio com muita luta, com muito desprendimento, com muito sangue e suor que foram conquistados. Então, essa vigília é constante. Em determinados momentos históricos, nós vemos reiteradamente tentativas de retrocesso. O consta do Príncipe Maquiavel que a mudança é a coisa mais difícil de ser implementada, porque quem vai perder com a mudança sabe exatamente o que vai perder e luta com todas as forças para que a mudança não aconteça. E quem vai ser beneficiado com a mudança não tem exatamente claro o que vai acontecer com a mudança, então não luta com tanto afinco. Esse é o grande desafio que nós temos nos direitos humanos, nos direitos fundamentais, na cidadania, que é conscientizar as pessoas, fazer as pessoas perceberem que é para o bem delas que isso precisa ser implementado, que essa evolução é um marco civilizatório para toda a sociedade e que a sociedade não vai perder com a evolução dos direitos fundamentais, dos direitos humanos. Ao contrário, fará bem para toda a sociedade.
Uhum. Doutor, para a gente entender um pouquinho melhor o assunto, queria pedir para o senhor explicar para os nossos ouvintes algumas situações em que pode ocorrer a violação dos direitos humanos e fundamentais por parte do Estado. Quando que isso acontece na prática?
Tá. Essa é uma pergunta muito boa, porque, infelizmente, por vezes, as pessoas associam única e exclusivamente direitos humanos a direitos dos presos e, inclusive, com uma visão preconceituosa quanto a isso. Uhum. Dizendo que só existe direitos humanos para presidiário. Não, não é verdade. Existe também para quem se encontra preso. Direitos humanos se aplica e se estende a todo cidadão, inclusive para quem está preso. Então, normalmente, que infelizmente que nós temos, quando você tem situações de superlotação de presídio, de condições humanas degradantes, você tem uma violação dos direitos humanos extracarcerários. Aliás, o STF entendeu recentemente que as cadeias no Brasil, nós vivemos em um estado de coisas inconstitucionais. O que significa isso? Uhum. Que as cadeias brasileiras reiteradamente violam os direitos humanos, violam a própria Constituição Federal. E isso é uma coisa inconstitucional constantemente. E por isso, políticas públicas estão sendo adotadas para tentar minorar essa situação. Mas não é só isso. Nós temos direitos humanos sendo violados e tendo reação do cidadão e reação da sociedade em várias situações. Quando o cidadão comum vai para a fila da creche lá e não tem vaga, e ele contrata um advogado ou via o Ministério Público, entra com uma ação judicial e o judiciário determina que o ente público matricule seu filho na creche, é uma valorização dos direitos humanos fundamentais, é o direito à educação. Então houve uma violação a um direito fundamental, que é o direito ao acesso à educação, e essa violação gerou uma reação da sociedade. Foi buscada a tutela jurisdicional e o judiciário foi lá e determinou que essa criança fosse matriculada. Aí está um direito fundamental básico. Quando você não tem vagas em UTIs, né? Nós temos outra situação, que é o direito à saúde. O cidadão vai e aciona o judiciário porque precisa de vaga na UTI, então a pessoa está morrendo. O judiciário vai e determina que o Estado disponibiliza essa vaga em hospital público ou particular. É uma violação do direito fundamental básico, que é direito à saúde, e que teve uma reação de determinação de implementação desse direito fundamental básico. É, o direito de propriedade. O direito de propriedade é um direito fundamental básico. Quando você tem a sua propriedade violada por um comum ou pelo próprio Estado, por exemplo, alguém invade a sua propriedade, você aciona o judiciário para garantir seu direito de propriedade. Está aí um direito fundamental básico. Quando o Estado tenta desapropriar, por exemplo, vai passar uma rua aí o seu terreno vai virar uma avenida. Então o Estado vai te desapropriar, mas não oferece a indenização adequada. A decisão judicial que vai determinar o valor justo também é uma consagração de direito fundamental básico, que é o direito de respeito ao direito de propriedade. O Estado tem direito a desapropriar a sua propriedade, mas deve pagar a indenização justa. Então, nós vemos que é uma confusão que se faz, que direitos humanos seria só o direito de preso, é apenas uma faceta dos direitos fundamentais. Nós temos inúmeros outros que não dá para ficar elencando todos aqui, senão nós vamos ficar o dia todo. Mas basicamente, queria colocar essas situações para o cidadão compreender que quando você, desde o ônibus que você pega na sua casa, até o seu salário, a creche que você vai, tudo são direitos fundamentais, tudo é direitos humanos básicos que estão, de uma forma ou de outra, tuteladas pelo Estado e, se eventualmente violados, são capazes de ter a reação do cidadão via o Poder Judiciário.
E, doutor, como é que a gente pode lidar com esse preconceito de parte da sociedade que a gente vê hoje, de que direitos humanos é só direito para bandido e direitos humanos não é algo importante? Como contornar essa situação?
Eu vejo assim que com todo respeito, é uma visão equivocada, né? E a gente só vai vencer isso com esclarecimentos, com conhecimento. As pessoas precisam ter consciência dos seus direitos. É uma faceta dos direitos humanos, o direito de quem se encontra ocasionalmente detido, mas nós temos vários outros direitos fundamentais, muitos dos quais as pessoas sequer têm conhecimento. Então, a forma da gente enfrentar isso, de romper essas barreiras, de romper o preconceito, é através do conhecimento. Só dá para tirar as pessoas da escuridão trazendo luz aonde elas estão. E essa visão, que eu até diria preconceituosa em relação aos direitos humanos, só vai ser rompida quando as pessoas tiverem pleno conhecimento dos seus direitos.
Doutor Sidney, queria agora falar um pouquinho para os nossos ouvintes a respeito da cidadania. O senhor poderia dar alguns exemplos para a gente sobre o que é exercer na prática a cidadania e o que a gente ainda precisaria também aprimorar no nosso país com relação a isso?
Normalmente, o exercício da cidadania é associado ao direito de votar e ser votado. Do ponto de vista legal, até por vezes é estabelecido dessa forma. Essa é apenas uma faceta da cidadania, né? É uma conquista importantíssima, lógico, jamais deveríamos abrir mão dela, mas é apenas um dos elementos da cidadania, o direito de votar e ser votado. Nós temos inúmeros outros. O direito à associação de sindical, o direito à organização da sociedade em bairros, em grêmios estudantis, o direito de participar da vida ativa da sociedade, não só através do voto, mas dessas questões populares também, a iniciativa direta do cidadão na vida política, não só através de seus representantes. Então, o plebiscito, o referendo, os projetos de lei de iniciativa popular, são todas formas de exercício da cidadania, né? E nesse ponto, eu acho que a sociedade precisa evoluir muito. Nós temos pouca iniciativa popular do ponto de vista de criação legislativa. Nós temos pouca participação da sociedade nas organizações de bairro, nas organizações sociais, como sindicatos, membros estudantis, nesses entes que, de alguma forma, vamos dizer assim, são formas de representação menores, mas que são mais fáceis para as pessoas se organizarem, uhum. se integrarem e terem serem ouvidas, né, pelos representantes. Se você pegar um bairro específico de Curitiba ou de qualquer outra cidade do Paraná, é muito mais fácil as pessoas se reunirem nesse bairro e demonstrarem quais as demandas que eles têm. Até mesmo para que a prefeitura compreenda o que eles precisam, né? Do ponto de vista abstrato, o município traça metas que atendam, de forma geral, todo o município. Mas aquele bairro específico, por vezes, pode ter uma demanda que interessa mais a ele do que a outros bairros. E isso só vai ser possível de ser implementado, o próprio poder público vai conseguir vislumbrar essa necessidade se a sociedade se organizar e mostrar para o poder público que tem aquela necessidade. Então, o que nós precisamos é de uma maior organização da sociedade, e aqui não há nenhum cunho político partidário, a organização no sentido de unir as pessoas por pautas comuns, né? Uhum. É pela coleta de lixo da rua, pela rua esburacada, pela falta de saneamento, pela água tratada que não chega, é pelas essas questões que as pessoas precisam compreender, que precisam se unir, se organizar, porque esses direitos básicos de cidadania não é uma coisa que me diz respeito, que diz respeito a esse ou aquele cidadão. É para os cidadãos em geral e para aquele cidadão específico que vive na sua comunidade.
Sim. E, doutor Sidney, fala também um pouquinho para os nossos ouvintes, por gentileza, sobre qual seria o papel dos operadores do direito, de uma forma geral, nessa promoção dos direitos humanos e dos direitos fundamentais.
Bom, de forma geral e bem simples, o judiciário não deve agir de ofício, né? O que significa isso? Não posso eu aqui determinar que o prefeito da minha cidade ou que o presidente, eu não posso determinar de ofício que o governador faça, implemente essa ou aquela política pública, atenda esse ou aquele direito. Então o judiciário só age sua provocação, só vai decidir se houver um processo, um pedido efetivo sobre determinada demanda. Mas a sociedade tem inúmeros instrumentos e a legislação brasileira é extremamente rica em instrumentos que garantem a cidadania. Nós temos o Ministério Público e a Defensoria Pública, que são dois órgãos que são titulares da ação civil pública. Então, ambos podem entrar com a ação civil pública para garantir direitos fundamentais. Nós temos um instrumento que é pouquíssimo usado no Brasil, as pessoas não têm conhecimento, mas que chama-se ação popular. A ação popular, o pré-requisito dela é que o cidadão seja um cidadão para ajuizar a ação popular, ou seja, que esteja no pleno gozo dos seus direitos civis e políticos, seja um eleitor. Uhum. Então, todo cidadão que é eleitor é um cidadão para fins de ação popular. Então, quem vota no Brasil hoje pode ajuizar uma ação popular. E ação popular visa várias coisas. Você pode entrar com uma ação popular para defender o patrimônio artístico, urbanístico da cidade. Você pode entrar com uma ação popular para questionar um contrato administrativo que você porventura entender irregular. Então, esses mecanismos que estão à disposição da sociedade não são conhecidos totalmente. Nós temos muitas ações civil públicas já no Brasil, pela estruturação desses órgãos que eu mencionei, a Defensoria Pública e o Ministério Público, mas temos pouquíssimas ações populares. Por quê? Primeiro, porque o cidadão não tem consciência da existência até da ação popular, de como é que funciona, e nós temos poucas organizações sociais que possam levar esse conhecimento, que esse instituto jurídico está à disposição do cidadão e que ele pode usar esse instrumento para defender não só direito seu, mas defender direito de todo cidadão, fazer o que nós chamamos de tutela coletiva, defender toda a sociedade.
Uhum. E, doutor Sidney, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente terminar a nossa entrevista, eu queria deixar o senhor à vontade para expor as suas considerações finais para os nossos ouvintes a respeito desse assunto tão interessante que a gente discutiu aqui hoje, que são os direitos fundamentais, os direitos humanos e a cidadania.
Bom, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar falando na Paraná Educativa. Lá no quando eu vivia no Mato Grosso, eu já assistia, não sabia que minha vida vinha parar aqui no Paraná, mas já ouvia a TV Educativa do Paraná. Já assisti a TV Educativa e ouvi os programas da Paraná Educativa, uma rádio que eu gosto, ainda ouço rádio e gosto bastante dos programas da rádio. Espero ter contribuído para os cidadãos, ainda que minimamente, né, até pelo curto espaço de tempo, para as pessoas terem mais consciência dos seus direitos, né?
Sim.
Do que são os direitos fundamentais, dos direitos humanos, de que, como que se implementa a cidadania e que nós temos que lutar pelos direitos, né? A história da humanidade mostra que os direitos humanos, os direitos fundamentais, a cidadania é uma estrada em construção. Nós estamos construindo a estrada e caminhando em cima dela. Então nós temos uma estrada construída atrás de nós e nós temos uma imensa floresta para avançar adiante, né? O caminho é difícil, é tortuoso, os obstáculos são enormes, não é fácil implementar direitos fundamentais, direitos humanos, não é fácil exercer a cidadania, mas o preço que nós pagaríamos por não lutar, por não exercer a cidadania, por não implementar os direitos fundamentais, não implementar os direitos humanos, seria muito maior.
Uhum.
Nós já temos vários exemplos históricos de barbárie, do que nós vivemos no passado, então nós precisamos continuar lutando por esses direitos, por essa cidadania que pertence a todos nós.
Obrigada, doutor Sidney. Infelizmente, nosso tempo acabou mesmo, mas eu quero novamente agradecer a participação do senhor aqui no programa de rádio da Amapar e até uma próxima vez.
Eu que agradeço. Obrigado. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. E é claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.